Daiana, seja bem-vinda. Bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Tudo ótimo.
Obrigada pela oportunidade, né? E também por né, estar disponível, né, enquanto instrumento de comunicação, de mídia, né, para a gente estar divulgando não só a campanha, né, mas também o trabalho que o Apoiar realiza na rede de saúde hoje no nosso município. Muito obrigada.
Claro, eu agradeço também. Daiana, qual então especificamente é o trabalho do Apoiar e como ele vem acontecendo nesse tempo de existência?
Isso. O Apoiar tem cerca de 20 anos já, né? É um serviço ligado à política de saúde mental, que atende, então, na perspectiva da saúde mental, crianças e adolescentes vítimas de maus tratos, vítimas de violências, né? Das mais diversificadas. Mas a gente usa os maus tratos porque geralmente, né, histórico, que o abusador, né, o violador de direitos seja também o cuidador, né? Maus tratos é o tipo de violência praticada por aquele que deveria cuidar, né, que deveria proteger. Então, esse é é a base do nosso trabalho. São crianças e adolescentes encaminhadas, como você disse aí na abertura, né, via medida protetiva, pelos chamados órgãos protetivos do Sistema de Garantia de Direitos. No nosso caso aqui de Caxias, o Conselho Tutelar, o Ministério Público, o Poder Judiciário e a DPCA, né, que é a Delegacia Especializada na Área da Infância e Juventude. Eles são encaminhados, então, depois de passar por um processo, às vezes pericial, às vezes de escuta especializada nesse serviço, nesses órgãos, e eles são encaminhados para cá para atendimento em matéria de saúde mental. Então, eles são incluídos através de uma entrevista de inclusão, né, ou seja, os responsáveis, né, são incluídos, é feito todo um levantamento, uma qualificação, né, das informações, dos dados, do que realmente aconteceu com aquela criança e adolescente, ou o que vem acontecendo, né, porque a gente nem sempre consegue garantir que essa criança não esteja ainda exposta, né, às violências. E, enfim, aí depois dessa entrevista de inclusão, eles passam pela avaliação psicológica e que vai determinar, então, pelo parecer do psicólogo, né, que atender, vai determinar se ele seguirá em atendimento, se tem necessidade, né, no sentido, assim, de avaliar o sofrimento, o trauma relacionado àquela violência, né. Na sequência, ele vai ficar em atendimento até que ele receba alta.
Claro.
Concomitante a isso, também, a gente tem a psiquiatria, então dá todo esse suporte também para o tratamento em saúde mental. E que tem um olhar muito integral, como tu mesmo disseste. Então,
Claro.
aí.
Daiane, deixa eu te perguntar, assim, além de falar sobre o funcionamento de uma forma geral, a gente quer saber um pouco sobre como está nesse momento, né? A gente sabe que a pandemia alterou um pouco os serviços, todos eles, inclusive suponho o Apoiar também. Então, como vocês vêm atuando nesse período de pandemia e como também vem evoluindo essa questão, ou das agressões, ou aumento, ou redução?
Isso. É muito pertinente a tua questão. Aliás, nós temos recebido muito esse questionamento, né? Recentemente, o próprio Conselho Municipal da Educação nos contatou para participar de uma discussão nesse sentido. Já participamos de audiência pública, Câmara de Vereadores, o próprio CONDICA, né, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, também já nos requisitou nesse sentido. E a maior parte do questionamento está voltado a dados, né, estatísticas. Então, de verdade, eu tenho dito que se nós compararmos o número de atendimentos e de casos novos que ingressaram aqui no Apoiar com o ano anterior à pandemia, nós temos uma redução. Mas isso é um número que não condiz com a realidade. Por quê? Porque em matéria de observação, né, no cotidiano, no miúdo do trabalho, a gente percebe que aumentou muito o número. E não só o número, aumentou a complexidade dos casos, a sobreposição de violências. Às vezes, uma criança que viria por abuso sexual, ela vem também por abuso físico, né, alienação parental, outras formas de violência, né, que complexificam o caso e demandam ainda um tratamento ainda mais intenso. Mas o número não conversa porque é na rede de atendimento, principalmente nas escolas, que a revelação da violência se dá, né? Onde a criança se sente acolhida o suficiente para falar sobre isso, e ela revela o que acontece. Então, com esses serviços, tanto a escola quanto serviços de convivência e outros projetos, né, em que as crianças frequentavam fechados, esse número de revelações diminuiu, né? Mas não, por experiência e por observação, como eu disse, a gente entende que a violência aumentou muito. Essa expressão da questão social está ganhando proporções gigantescas. Se nós tememos, hoje, enquanto o serviço de saúde mental que permaneceu atendendo, né, na pandemia, tanto no ano passado quanto nesse, a gente teme não dar conta. A gente já não vinha dando conta antes da pandemia sem o represamento. E agora a gente teme por uma avalanche tão grande, né, num sentido de impotência, né, de não dar conta de tudo que vai vir e da complexidade do que vai vir, né?
Perfeito. Daiana, eu sei que você convidou a tua colega de trabalho, a Patrícia Nicoletti, que é psicóloga do mesmo serviço do Apoiar, para falar um pouquinho também sobre as repercussões na vida, né, de um indivíduo que passa por esse tipo de violência, o acompanhamento. Você quer, talvez, que ela converse com a gente um pouquinho também?
Claro, gostaria muito, até porque a Patrícia é uma das nossas psicólogas aqui que tem muita experiência e a gente estava conversando agora há pouco, né, o quanto também, além de todo o conhecimento, de todas as capacitações que a gente precisa, a experiência joga a favor, né, ela faz com que a pessoa tenha mais, o profissional tenha mais condição de atender um segmento adequado. Então, eu convidei justamente pela experiência e pelo comprometimento dela. Gostaria que ela falasse aqui, tá? Muito obrigada.
Obrigada a você. Falou Daiana Maria Batista, ela é gerente do Apoiar e agora suponho que já estamos na linha com a Patrícia Nicoletti, ela é psicóloga do serviço, né, do Apoiar. Patrícia, seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia, obrigado pela oportunidade de falar com você. Eu sou psicóloga aqui no Apoiar já há 16 anos e também sinto satisfação em poder contribuir nesse mês do Maio Laranja, que tem o dia específico de 18 de maio, que logo estará aí, né? Que é o dia do combate à exploração sexual de crianças e adolescentes.
Aliás, Patrícia, já aproveita, a gente não tem um tempo assim maior, mas até fica um canal aberto aqui para que a gente volte a conversar durante esse mês e em outras ocasiões, porque não se encerra aqui, né? Mas a pergunta, talvez, hoje nessa entrevista é, a Daiana falou, ela usou o termo forte, né? Tememos uma avalanche de ocorrências e de ocorrências complexas. Então, eu queria te perguntar bem pontualmente, né? Quais as iniciais, assim, repercussões na vida de um indivíduo que passa por uma situação de exploração ou de violência, vítima de maus tratos, na forma mais ampla, não é só sexual, né? Abuso físico, sexual, psicológico ou mesmo a negligência.
Geralmente as reações da criança, do adolescente, vão desde de sinais e sintomas mais simples, como depressividade, complicações no sono, na alimentação, enfim, até quadros mais graves, de transtornos mais graves. No adolescente, às vezes, aparece automutilação, até pensamentos de suicídio, ideias negativas, enfim. São vários os sintomas e não dá para a gente ter um parâmetro assim. Foi violência física, vai ser mais grave, foi violência sexual, ou como as pessoas em geral pensam que a violência sexual sempre causa transtornos mais graves ou reações, piores. Muitas vezes um abuso psicológico continuado, que hoje a gente vê muito o que se chama de alienação parental, que acontece nas separações conjugais, que hoje é muito comum. Dos pais deixarem a criança no meio das conflitivas deles, paternas e maternas, e isso traz um sofrimento profundo, porque geralmente também, tanto em todos os abusos, os principais violadores são pais, padrastos, madrastas, e pessoas próximas, em geral, familiares, né? E isso causa grande sofrimento e por isso que a gente tem justamente essa avaliação. Para ter mensurar o nível de sofrimento ou até não existência de um sofrimento, quando o abuso às vezes é na infância e é rapidamente relatado e os pais fazem o papel de proteção e denúncia, encaminhamento, muitas vezes a criança tem a resiliência, tem recursos internos dentro dela para superar isso com mais facilidade, se é uma ocasião e de uma forma não tão grave.
Claro, Patrícia, uma outra pergunta que eu não posso deixar de fazer é o teu entendimento, né? 16 anos atuando nesse serviço, obviamente, deve ter desenvolvido um expertise. Na tua forma de ver, a ausência, esse período em que as escolas, que talvez seja o grande, né, apoiador ou local onde o diagnóstico, o primeiro diagnóstico acontece, primeiro local de ajuda acontece para essas crianças, ter ficado fechado tanto tempo, no teu entendimento, qual o impacto que isso tem, por exemplo, nessas ocorrências que deixaram de ser registradas e na complexidade delas?
Certamente, como já disse a nossa gerente, a Dayana, isso vai ocasionar um impacto grande, infelizmente é uma expectativa negativa, mas real, de que sem serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, que também são os espaços extra-classe, extra-escolares, onde as crianças e adolescentes permanecem enquanto os pais trabalham, tem as escolas de educação infantil e as escolas regulares mesmo, fundamental e médio, provavelmente isso vai acarretar numa avalanche mesmo, se diria, ou um aumento de casos, em função de ter todo esse convívio familiar maior, de tempo maior entre as crianças, adolescentes e familiares, porque realmente o primeiro relato muitas vezes é feito nesses serviços, ou mesmo os profissionais de saúde, assistência social que acompanham, de educação que acompanham essas crianças nos locais em que elas frequentam, percebem sintomas ou situações que fazem com que eles conversem com essas crianças e adolescentes e aí percebam alguma situação de violência que elas mesmas vão relatar. Então, provavelmente, agora com o retorno de todos esses serviços, vai aparecer mais do que tem aparecido, que é que nem a Dayana já falou, como eu estou aqui há 16 anos, eu vejo assim, que a complexidade dos casos realmente é cada vez maior, o número de casos também aumenta. Infelizmente, né, eu gostaria de dizer que eles estivessem diminuindo ou minimizando as consequências com o tempo, mas infelizmente é o contrário.
Claro.
O ser humano realmente não tem, tem menos estabilidade emocional a cada período que passa. A minha impressão é essa, né?
Entendo. Patrícia, para a gente fechar, eu tenho 2 minutos de programa, mas eu quero ainda que você, se puder, deixar algumas orientações para as pessoas, para as famílias, de alerta. O que a gente pode observar como um sinal amarelo de que algo não vai bem com a criança, levando em conta esse cenário, né, de abusos, enfim, de negligência e de maus tratos?
Isso. A criança, ela sempre vai apresentar. Se for uma identificação dos pais, isso é o que menos ocorre, mas enfim, a gente esperaria que as primeiras pessoas a perceberem a mudança de uma criança fossem os pais, ou padrastos, madrastas, enfim, os responsáveis. Elas vão apresentar alguma leve mudança. Às vezes os pais chegam e dizem, ele ficou mais quieto, voltou da casa da avó, ou de onde tinha um tio, um primo, um adolescente, e parece estranho, diferente. Os pais que são observadores, eles vão perceber a mudança da criança, nem que seja numa conduta mínima. A criança mais expansiva vai ficar mais silenciosa, a criança mais silenciosa talvez comece a falar demais, e assim como sintomas diferenciados, né? Em todas as expressões básicas, fisiológicas, de sono, alimentação, e também as emocionais, que a criança vai estar mais tristonha, mais eufórica, enfim. E às vezes aparecem coisas mais graves, como em adolescentes, a questão de automutilação, que hoje tem muito, ou pensamentos de morte, enfim. Se os pais observarem, vai ter isso. Nas escolas e no serviço de assistência social e tudo, eu penso que os profissionais, eles estão mais preparados para analisar essas condições da criança e do adolescente. E então é isso, é sempre uma mudança, algum sinal a criança e adolescente dão, né? Às vezes os pais não percebem, mas às vezes a gente tem denúncias de familiares próximos e suspeitas, e que tem que ser feito, porque mesmo que seja só uma suspeita, é importante que haja essa comunicação ao conselho, aos órgãos de proteção, para que seja investigado. Não tem, né, problema. Isso é analisado, se não for, melhor. Mas a gente nunca deixa uma suspeita seguir se tratando de criança e adolescente.
A orientação à população é de que em qualquer suspeita, o encaminhamento, né, o órgão primeiro que a gente deve procurar é o conselho tutelar?
Sim, tem o conselho tutelar. Aí, eu não sei se tu quer que passe os telefones.
Se for rapidinho, ou... por favor, Patrícia, eu estou quase na reta final aqui, mas não queria deixar essas informações abertas.
Tá. Então, o Conselho Tutelar Norte, que o telefone seria 3227-7150, Conselho Tutelar Sul, 3216-5500. Aí, a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente seria 3214-2014. E teria o Disque 100, né, que é uma primeira denúncia, também vai ser por telefone, eles vão ouvir, que é o telefone geral, assim, e também dá para fazer a denúncia para a Polícia Militar, que é 190, e Polícia Rodoviária Federal, 191.
Perfeito. Patrícia, obrigada pela tua entrevista, considerações aqui. Um forte abraço e um bom trabalho para você.